passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje eu recebo Eduardo Alves do Amorim, que nasceu na cidade de Itabaiana, no estado de Sergipe, no dia 17 de maio do ano de 1963. É médico de formação, diplomado pela Universidade Federal de Sergipe no ano de 89. E, por curiosidade também, além de ter feito a residência em anestesiologia, é um médico algologista, que daqui a pouquinho a gente vai tentar explicar um pouco melhor, que é o médico clínico especializado em dor. Essa formação foi no Hospital Clínic de Barcelona, na Espanha. Nós vamos conversar com o senador Eduardo Amorim. Senador, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza.
Prazer todo nosso, Vladimir, estar aqui com vocês.
Senador, o senhor é médico. E quando aconteceu essa virada, esse interesse em entrar para a vida pública? O senhor foi eleito deputado federal no ano de 2006, correto?
Verdade. Eu não tenho nenhum parente político. Nunca fez parte dos meus sonhos nem dos meus projetos de vida um dia tornar-me parlamentar, tornar-me político. De forma nenhuma. Achava que política era um lugar de gente de exceção, de gente poderosa e de coronéis, digamos assim, falando uma linguagem nordestina. Mas depois eu compreendi que é o contrário. Política não é profissão. Política tem que ser missão. Eu fiz minha faculdade de medicina em Sergipe, sou oriundo de uma família muito simples, de um pequeno agricultor e de uma dona de casa, mas que desde cedo nos dava consciência de que só tinha uma forma de mudar não só a minha vida, mas a vida de muitos, que era através do estudo, que era através da graduação, em que curso fosse. E aí eu fiz medicina, depois fiz direito e fui me especializar em medicina em duas áreas, anestesiologia e depois em clínica de dor, algologia. Tratava e cuidava de pacientes com câncer, pacientes queimados, politraumatizados. Um desses dias de ambulatório, eu vi uma cena que realmente mudou a minha percepção e a minha vida. Que era uma criança de 5 anos de idade, com tumor cerebral e pedindo um analgésico à mãe. Ela estava com dores fortes de cabeça, em virtude do câncer, o tipo de câncer que ela tinha na cabeça. E eu, passando por aquela cena, fui buscar um analgésico no hospital e não achei nenhum analgésico. Aquilo realmente nos deu um sentimento de indignação, de revolta, porque a gente sabe que muitas vezes não é a falta de recurso, é a falta de prioridade. Percebi a partir de então que a pior de todas as dores não é a dor física, não é a dor que atinge um ou outro apenas, seja lá qual for a doença, mas é a dor que de uma vez só atinge a muitos, atinge a milhares, quem sabe milhões. É a dor social, é a dor coletiva. É a dor do desemprego, é a dor da violência que nesse país mata mais de 5 mil pessoas, é do analfabetismo em pleno século XXI. Meu estado, o estado de Sergipe, tem cerca de 400 mil analfabetos, acredite. Acho tudo isso extremamente perverso. E isso é a dor social, que virou até tese da nossa monografia ao concluir o curso de Direito, bacharelado. Então foi isso que me levou, que me trouxe para a política como missão.
Senador, em algum momento o senhor teve dúvida entre a situação de ser mais útil como médico do que como político? O senhor ainda pensa nisso hoje?
Não, eu nunca tive essa dúvida, porque se eu combatia a dor física, se eu ajudava a tratar a dor física, hoje eu procuro, com as nossas atitudes, com os nossos projetos, com a nossa participação no plenário, nas comissões, a tratar da dor coletiva, da dor de muitos, como eu já disse aqui. Então, esse conflito eu não tenho. Foi difícil convencer a família. Confesso que não é fácil, porque muitas vezes, como você busca esse espaço de poder para cumprir essa missão, que é o tratamento social, a cura social, muitas vezes você é agredido, você é violentado, você é difamado, você é caluniado por amantes do poder, ou por aqueles que desejam permanecer no poder, ou chegar ao poder e simplesmente usufruir e viver o glamour aí do poder. Então, isso eu confesso que eu não me acostumo. E quando a gente faz esses enfrentamentos, faz essas discordâncias, combate o bom combate, como se diz no popular, muitos são contrariados e muitos vêm de forma muito violenta. Mas sou daqueles que pensam, como muitos outros brasileiros, que nós não temos o direito de desistir.
Fora a questão do tempo, né? Aquele político que se dedica realmente a essa missão, vamos colocar assim, acaba ficando com muito pouco tempo para a família, para amigos, enfim, para uma vida social, para hobbies, qualquer coisa desse tipo, né?
É verdade, mas eu acho que o segredo para todos os nossos atos e atitudes na nossa vida é só manter os princípios e os valores que você acredita que merece ser defendido, esteja em que ambiente for, até no político, quando você não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. O segredo é você buscar o equilíbrio. Equilíbrio significa saber dosar. Então, há o tempo para a missão, há o tempo para a política, há o tempo para o mandato, mas sem esquecer o tempo da família, sem esquecer o tempo do filho, da filha, da esposa. Eles são os primeiros a serem realmente retirados todo esse tempo, mas você não pode, de forma nenhuma, na sua trajetória, na sua caminhada, perder essa guerra, essa luta aí, deixando para trás um filho ou um ente muito querido. Você tem que saber conciliar tudo isso.
Certo. Senador, o senhor tem uma grande preocupação com essa área de saúde, até por ser médico, como a gente aqui já explicou, mas o senhor tem a carreira marcada também pela aprovação de um projeto importantíssimo, que é o do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. De certa forma, é uma dor também, né? Uma dor social muito grande, né? Além desse projeto que o senhor já conseguiu aprovar, quais seriam as prioridades que o senhor tem daqui para frente, que o senhor espera ver, se não de sua própria lavra, de seu próprio punho, mas que o Brasil consiga resolver, né, trazer para a sociedade em forma de benefício?
Transparência pública. Eu acho que quando todos os atos públicos, quando o gasto público, ele é feito com transparência, ele é feito prestando contas, que o cidadão sabe, olha, eu estou pagando 49% do que ganho, eu estou entregando ao Estado, na forma de tributos, na forma de impostos. Mas eu recebo em contrapartida. Me devolve realmente muito mais do que isso. Nosso país tem a lei da transparência aprovada recentemente, mas outros países como a Suécia têm leis como essa desde 1776. Precisamos ter mais transparência. Precisamos dizer que a coisa pública não é coisa sem dono. Ao contrário, é coisa sagrada porque é coisa de muitos donos e de gente que muitas vezes deixa de comprar o remédio, deixa de comprar o alimento, mas não deixa porque não lhe é permitido realmente de dar a sua contribuição, de pagar o seu imposto. Então, espero que tenhamos um Estado muito mais transparente e muito mais digno. E o caminho para isso realmente é uma educação de qualidade.
Certo. Senador, o senhor, como médico, é acostumado durante a sua carreira, não é, a dar diagnósticos. Como político, o senhor seria capaz de dar para a gente aqui nesse momento agora um diagnóstico do Brasil? Se o senhor considera o Brasil doente, nós estaríamos em que fase dessa doença e a cura?
Cura sempre há. Uhum. E o tratamento para esse país doente, enfermo no momento, quem dá somos nós. Explico. Vivemos não apenas uma crise econômica, não apenas uma crise fiscal. Na minha opinião, é pior do que tudo isso. Estão dizendo que é só isso, mas acho que não é só isso. Ou melhor, tenho toda a convicção de que não é só isso. É pior do que isso. Vivemos uma crise moral, uma crise ética, sobretudo no trato, no respeito, na condução com a coisa pública. Mas a cura, o tratamento para essa grave doença que estamos passando são as nossas escolhas, são as nossas opções. O voto é um instrumento extremamente precioso, é um instrumento sagrado. É um instrumento transformador para o bem ou para o mal. Para o bem, quando bem dado, quando dado com responsabilidade, quando dado com um pensamento coletivo, e para o mal, quando desprezado, quando jogado fora. Então, a cura e o tratamento, quem dá somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas opções. Estamos passando por um sofrimento enorme, mas temos que aprender com tudo isso e dizer, chega, basta. Não queremos mais nada disso. É hora de respeitar a coisa pública, é hora de conduzir a coisa pública com muita seriedade.
Senador Eduardo Amorim, PSC do Estado de Sergipe. Senador, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Vladimir, por a honra de estar aqui com vocês.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.